Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à quinta temporada do podcast Para Agradar as Ideias. Esse encontro que proporciona momentos de reflexão sobre saúde mental, psicanálise e a política da vida cotidiana. Afinal, se chegamos até aqui é porque você já sabe que quanto mais a gente questiona a realidade, mais a gente a compreende. Ou não. Eu sou Lucelena Nogueira, psicanalista, e ainda não desisti de vir aqui semanalmente só para agradar as ideias. Coração aberto, ouvidos a postos? Episódio de hoje, em todas as mulheres, uma. Bora continuar a conversa que tá rendendo, agregando e ainda provocando muitas pessoas de diversas formas? Só pra lembrar que os feedbacks são fundamentais pra gente construir isso aqui, tá? Senão a gente nem chegava na quinta temporada. E sim, tem quem mande áudios e peça desculpas pelo tamanho que eles ficarem, mas, gente, fica à vontade. Só parece um áudio grande porque a gente não tá sentado numa mesa comum. Se a gente estivesse num bar, seria, ó, papo para horas, e que delícia, então manda tudo. Eu espero que toda a repercussão do caso do Daniel Alves tenha levado a novos lugares a respeito dos seus posicionamentos, inclusive vão ter episódios lá na frente, preparados, só para a gente pensar nesse modelo de pensamento que faz tudo divididinho, sabe, corpo, mente, pessoal, profissional, feminino, masculino. Mas por enquanto é só spoiler mesmo, tá? Pra te deixar com vontade de ir colocando nas sequências. E quem tá chegando agora não deve ter tido a curiosidade ainda de ir lá no começo das temporadas, desde a primeira, onde tudo aqui era mato. Mas lá na primeira temporada tem a série, primeira série de todas, que se chama A Saga de uma Ilha Deserta. Como logo na sequência a gente entrou na pandemia, a saga teve episódios que pulou um de outro, mas onde tiver a saga, a ilha ou coisas do tipo, vai estar contando alguma coisa breve, uns trechinhos da história do feminismo e de como a gente pode pensar tudo isso. Sim, 8 de março tá aí de novo. E se você é homem que ainda só reproduz a lógica de consumo e está se cobrando para não esquecer de enviar flores, eu recomendo você correr para fazer esse dever de casa antes de gastar seu dinheirinho, tá? Escuta até o final com a gente. Se você é a mulher que está preparando pelo menos uma cobrança, uma expectativa de receber flores, bombons e tal, nananã, miga, vem com a gente também. Bora continuar trocando essa ideia, tá? Porque sim, é gostoso demais ganhar flores, bombons e tal. Qualquer demonstração de carinho é válida. Não precisa abrir mão disso para continuar falando de direitos. Mas por falar em direitos, você sabe onde você está? Como é que andam os seus direitos? Lá na enquete do Tem Como Não Ser Machista, ficou bem claro que ainda está longe da gente equalizar essa história, né? Seja pela remuneração salarial, dupla jornada, trabalho e casa, onde a economia do cuidado sempre recai sobre a mulher sem remuneração nenhuma, né? Já que é ela que cuida da casa, dos filhos, dos médicos, né? Dos cuidados médicos e de saúde, todos os membros familiares, e ainda tá achada de chata quando desabafa em grito, choro, promessa de que um dia vai faltar. Na vida sexual, né? Bom, tanto na vida privada, que a responsabilidade afetiva é quase um luxo, quanto na esfera pública, em que dá medo de sair na rua, a gente sabe que a gente tem problema. Eu trago dados para contar uma coisa importante sobre nós. O único jeito de resolver essa pendenga é se unindo e também se misturando. Calma, dessa vez eu não vou jogar nenhuma pauta política no seu colo, tá? Porque para suportar estar em grupo com mulheres, ainda é preciso vencer outras barreiras simbólicas, subjetivas, emocionais e estratégicas, de um discurso que mantém a gente meio à distância mesmo. Sabe aquele olhar que a gente lança sobre uma mulher diferente quando ela não representa a mesma coisa, a mesma identidade que a gente? Pois é, acho que a gente vai olhar para isso hoje, tá? No fundo, você sabe, né? Se você é uma mulher educada para ser calma, paciente, elegante, romântica, delicada, cuidadosa, etc., etc., basta aparecer uma fulana falando alto, com roupa curta, fumando um cigarrão e distribuindo a presença dela para todo mundo, para você ter esse sentimento meio de, sei lá, tem alguma coisa incomodando. Esse sentimento pode ser um julgamento. Nossa, que deselegante. Ou uma admiração misturada com um ressentimento e inveja, do tipo, nossa, como ela consegue? Eu credo, mas que delícia. Porque também não é fácil ficar interpretando uma mulher toda recatada e do lar, né, gente? A gente também aprendeu a gostar de bar. A gente é acostumado a se juntar com quem é igual a gente. Quer dizer, parecido, né? Porque de pertinho as diferenças sempre vão aparecer. Então a gente vai separando as nossas relações quase que por categorias, né? Mulher casada anda com mulher casada, senão vai correr risco de ser mal falada. Sabe assim, coisas mínimas de que se a mulher não tiver o mesmo tipo tribal, as mesmas identidades parecidas, pode parecer que ela está procurando uma coisa, ultrapassando a linha, desrespeitando alguém. Enfim, desse jeito aí a gente vai enfiando todo mundo em caixinhas. E você já parou para pensar a quem interessa essas caixinhas? Um sinônimo de caixinha é nicho. E nicho, além desses que a gente põe para decorar o quarto, também é nicho de mercado? Sim, minhas caras. Tudo organizado para que o público-alvo seja sempre bem definido, dando menos trabalho para quem faz a roda girar, mantendo tudo em seu lugar. A fiscalização do seu peso, a cobrança do seu comportamento, o modelo da sua reprodução, tudo cheio de repertório científico para justificar seus lugares permanentes. Mulher é assim mesmo. Mulher tem que isso. Mulher que não dá. Uma das trocas provocadas pelos episódios anteriores levantou um pouco essa bola, sabe? De que tem argumentos científicos que comprovam que o cérebro dos homens não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acontece, meus queridos, que a ciência casou com o capitalismo já faz tempo. E provavelmente quem pesquisou eram homens interessados nessa resposta. Ou você acha que foi uma mulher? Percebe como o autor nunca vai estar separado da sua obra? Então, do mesmo jeito que o Daniel não é um excelente jogador de futebol, apesar de estuprador, não tem muito como a gente separar a ciência de quem a produziu? Pensando nisso, se a Marie Curie fosse muito ocupada em descrever o cérebro feminino, você acha que ela teria espaço na bancada? A gente não teria nenhuma contribuição a respeito da radioatividade, nem de seus perigos, nem de seus benefícios. A ciência, assim como muitos outros lugares de poder, foram por longo tempo dominados por homens, e é natural que os resultados saiam em defesa deles. Não estou falando que isso é mal intencionado, mas estou dizendo que não é difícil que tenha acontecido. E caso as mulheres participem, bom, basta apagá-las da história, né? Quanto tempo que você demorou para descobrir que quem escreveu o Frankenstein, por exemplo, foi uma mulher? Eu não gosto de nada de terror. Então eu só ouvi falar do Frankenstein desde os desenhos da infância. Mas eu demorei até lançar o filme em 2018, chamado Mary Shelley, que conta a história dela, né? E diz para mim, na biografia dela, vai ter ou não vai ter relação abusiva para a manutenção do patriarcado? Eu quero ouvir você, tô me esforçando para isso, para você aí colado no fone de ouvido dizer sim, teve relacionamento abusivo, igual aqueles programas de antigamente, sabe? Eu tô muito milênio. Outros filmes reveladores são Estrelas Além do Tempo. Sim. Mulheres na NASA, meus queridos, negras. Duplamente omitidas na história. Também tem outra história de apagamento que está no filme A Mulher Rei, um grupo militar exclusivamente de mulheres no reino de Daomé séculos atrás. Para quem diz que o físico feminino não suporta saco de cimento e por isso tem que ser relegado a afazeres domésticos, bom, vamos avisando que Já tiveram sim as Amazonas, as mulheres do exército e tal. E hoje, até parece, né, gente? Subir em armário para limpar lá em cima não demanda esforço físico? Parir e carregar a criança não conta de como a gente suporta a dor e aprende a diminuir a dor só para sustentar a vida funcionando? Nós, mulheres, somos colocadas no mesmo pacote todas as vezes que a gente vira categoria pelo patriarcado, organizado pelo capitalismo, para sustentar a proposta de que, para uns terem sucesso, outros têm que ser excluídos. Percebe como a gente não está falando de rico e de pobre? A gente está falando que, para o homem ter saído para trabalhar e ganhar dinheiro da família por muito tempo, as mulheres tinham que trabalhar de graça, chamando de amor, dom, vocação ou coisa que o valha. E que cada uma que fica em casa, sem muita misturança, sem ver a vizinha, sem passar essa linha, porque pode ser que se elas ultrapassem essas linhas de solidão feminina, né, elas acabem se organizando mesmo, como aconteceu com as sufragistas, com várias, né, mulheres que se reuniram para se entender e se proteger. Vai que, por hábito de gostar da palavra, elas contem umas às outras das suas dores e pensam em forma de resolver, né? Ai, que perigo! Melhor deixar essas mulheres sozinhas, de preferência uma odiando a outra. Sendo assim, é tão importante que agora que o feminismo conquistou outros lugares para a mulher além de casa, que o patriarcado revide, investindo muito alto na competição entre nós, né? Uma mulher tem que ser mais mulher que a outra. E o pior, galera, é que a gente cai. Quando você, homem, diz para uma mulher que para, né, tentando conquistar ela, né, que ela é a melhor de todas, nunca tive ninguém igual a você, você não tá elogiando ela, você tá sim dizendo que ela venceu imaginariamente todas as outras. Percebe a exclusão? Para uma vencer, todo mundo tem que ficar para trás. Quando um homem precisa afastar a sua parceira de todas as amigas dela, ele está garantindo que não corra nenhum risco dele ser avaliado e de, numa hipótese ruim para ele, a amiga dê um alerta ou um amparo imediato que faça ela repensar a relação. Então, quanto menos ela tiver com quem contar, mais refém da palavra dele ela fica. Quando valores como casamento, família, bem-estar dos filhos são colocados acima da sua saúde mental como mulher, isso não se refere a uma vocação. É só manutenção do sistema. Sabe essa coisa do meu relógio biológico está dizendo que eu tenho que ter um filho? Tá, teu relógio biológico está dizendo, mas você quer? Você já se perguntou? Você está preparada, afim? Sacou quanto tempo de vida você vai ter que dedicar a esse projeto? O quanto que o mundo não tá muito aí para as tuas questões e vai continuar te exigindo, sei lá, né? Enfim, quando você mesma, enquanto mulher, não confia nas suas amigas e se afasta quando começa a ter um relacionamento, você caiu no golpe da disputa, tá? Em que uma mulher pode ameaçar a outra. Eu, nesse caso, fico ofendidíssima com esse tipo de postura, tá? Vou só deixar aqui registrado, porque quando acontece, ah, que saco. Bom, eu acho que nenhuma menina, nenhuma mulher, nenhuma ninguém precisa perder as relações anteriores para seguir em frente com alguém novo. Afinal de contas, é ajudar a gente a chegar na vida do outro e não tirar ele da própria vida, né? Não faz sentido. Quando a gente, mulher, se julga, né, e sai chateada de um provador de roupa porque não tem o corpo padrão, a pele do filtro, a estética da perfeição, a gente caiu, né? Na mesma armadilha de que vai ter uma e só uma que é a melhor. O duro é que a gente não acha essa uma. Não vai ter, né? Mas a gente esquece. Todas as vezes que as mulheres se afastam de uma mulher que acabou de ter um filho, elas estão abandonando a mulher na hora que ela mais precisa de apoio e de outras mulheres em sua volta, né? Para se lembrar de um pouco como é que é ser mulher além de mãe. Mas a gente se acostuma a dizer só assim: ai, a vida dela agora mudou, agora ela não tem mais tempo pra gente. Tem gente que fica meio enciumada, assim, da distância e tal. Sem refletir que talvez seja justamente porque a vida da amiga que teve filho mudou e que a vida da que não teve filho agora continua numa boa, que ela possa oferecer um pouquinho do tempo, né? Porque a amiga agora duplicou os trabalhos. E se você não é a mãe, Talvez você tenha aí um tempo disponível, né? Para conversar, para se fazer presente, para estar ali, só para ela não se perder completamente no papel de mãe. Todas as vezes que as conversas e correções educacionais sobram só para a mulher, é um jeito fácil de distanciar o homem da discussão sobre qual sociedade a gente está construindo. Até porque é importante deixar parecer que para os homens está tudo pronto, né? Mesmo que doa. E daí acho que é a parte legal de receber homens em análise e ver eles se dedicando, se entendendo, se envolvendo com outras coisas além de ser o provedor, o que manda, o que bota pau na mesa. Descobrir que carinho, nossa, carinho muda tudo, né? Bom, era só isso mesmo, tá? Para não me alongar demais, isso daqui é só para nortear os homens de que talvez seja a hora de pensar em mais do que uma flor como homenagem ao Dia das Mulheres. Talvez seja o momento de todos voltarem os olhos para a história e entender que das mínimas às grandes coisas, as mulheres estiveram lá, construindo junto o mundo que a gente tem e que nossas inquietudes movem esse mundo. E não é difícil pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, não, tá? Porque se os homens criaram os carros, que são cheios de vários equipamentos que têm que ter pleno funcionamento em conjunto para poder fazer o carro andar, ele é capaz de entender que misturando certos ingredientes e colocando no forno, o bolo sai. A promessa dos homens de que, nossa, por você eu vou até a lua, pode ser muito mais poderosa se no dia a dia, em vez de ir até a lua, os homens dividam o cotidiano, se responsabilizem pelos cuidados uns dos outros, pelo afeto e não meramente pelo gênero, sabe? Isso, inclusive, te ajuda enquanto homem a não ficar repetindo o mesmo modelo de relacionamento com todas as mulheres que você conhece, né? Às vezes tem cara Red Pill falando disso, né? De que, nossa, essas mulheres são mal amadas e não sei o quê. Não pega mulher que já teve muito homem porque ela foi ferida. Então, para pensar, né? Será que você não é o cara que fica passando na vida das outras ferindo? Será? Né? Quando você, homem, não vê a mulher como tudo igual, você também não vai ser visto como mais um homem. Percebe o truque? Percebe como desarma as armadilhas? Então, para de repetir velhas receitas. Já nós, enquanto mulher, né? A gente precisa refletir sobre a mesma lógica de parecer sempre igual demais, quando na verdade nós não somos nem próximas uma da outra. Justamente por isso, sem pretensão de já saber quem é a outra, que a gente deve se aproximar delas, com menos julgamento, para passar a reconhecer as nossas diferenças sem se sentir tanto ameaçada. De perto, a gente vai descobrir que o nosso sofrimento parte do mesmo ponto, o patriarcado. Mas sem saber que a nossa própria trilha ajuda a puxar a outra, que ainda está um pouquinho atrás, e a enxergar a outra ali na frente, que já conseguiu sair um pouquinho mais da armadilha, né? O fato da gente precisar ser descrita e compreendida uma a uma não quer dizer que a gente tenha que permanecer isolada, catalogada, discriminada. Porque no uma a uma a gente vai descobrindo potências diferentes para mover um grupo. Faz sentido para vocês isso? Então, em vez de só reproduzir uma lógica que adoece os homens em sua rigidez e as mulheres na sua solidão, meu, o golpe tá aí, vai continuar caindo? Repensa. Enfim, por hoje é só tudo isso, tá? Eu quero agradecer vocês por me deixar fazer companhia, apostar nas dicas que oferece, que eu passo por aqui, que vocês me contam. Né? E vocês vêm me contar o que acham, porque toda vez que eu monto um episódio, eu monto sempre pensando com quem que eu estou falando, né? E não é uma aula, não é uma ordem, é uma conversa. Então, se a resposta de vocês for comprida, for para outro lugar, for trazer coisas novas, é sobre isso, sobre poder agradar as ideias, conversando. E daí eu já vou fazer aqui um convite para a semana que vem, que eu não sou boba nem nada. Vai voltar o Para Agradar as Ideias com Vida. E eu trouxe uma entrevista, um papo super importante, com direito a sotaque mineiro de psicanalista, a Cíntia de Maria, para falar de cultura digital atravessando as nossas subjetividades desde a adolescência. Então eu vou pedir que vocês escutem o próximo episódio com muito carinho, porque não serve só para quem tem filho. Foi um espetáculo ouvir ela entrelaçando os nossos comportamentos, as nossas aflições enquanto adultos e também como apostar num futuro cheio de cultura digital, né? Não tem mais volta. Foi muito legal. Teve horas que o cabelo arrepiou, mas eu saí com o coração quentinho. Acho que vocês também. É muito interessante como, através da pesquisa dela, dá para notar o ponto de que os meninos também sofrem de pressão estética, e isso vai desdobrar em vários outros episódios curtinhos aqui, mas ouvir ela é muito crucial. Se você é pai, mãe, tem um adolescente por perto, escuta com amor. Se você é psi, garanto que vale até ouvir de caderninho. Bom, por aqui é aquele esquema, né? Segue no Spotify, ativa o sininho para saber quando os episódios saem. Segue lá no Insta, arroba para agradar as ideias, para lá a gente continuar as conversas, pegar as dicas e você poder dar seu feedback. Responda aqui as enquetes, deixa suas sugestões de caminho. Bora continuar essa conversa, tá? A cada ano, o Dia das Mulheres serve para a gente abrir mais e mais janelinha e daí deixar entrar vidas possíveis. Chega de ordem, vamos bagunçar um pouco. Bom, bora lá. Agora tchau, até o próximo episódio e boa semana!